Reportagem Especial.
Lojas de departamento, companhias aéreas, construtoras e até canais de televisão. Em diferentes ramos, várias empresas fazem parte do nosso dia a dia, não é mesmo? Muitas vezes, são tão presentes que laços afetivos são criados com os clientes. Mas após anos no mercado, algumas delas podem fechar as portas, deixando pessoas sem emprego. Nos casos de falência, como ficam os direitos trabalhistas dos ex-empregados? O que é possível fazer para que as verbas devidas sejam pagas? O repórter Daniel Vasques foi atrás dessas respostas e nos explica na reportagem especial de hoje.
A música que abre essa reportagem é um jingle da companhia aérea Transbrasil. Em ritmo de bossa nova, a canção remete a um Brasil promissor e que despontava no cenário mundial na segunda metade do século XX. Junto com o país da época, a empresa decolou para se tornar uma das maiores no ramo da aviação comercial nas décadas seguintes. Lilian Amorim trabalhou como comissária de bordo da Transbrasil por 32 anos. Ela lembra até hoje os anos de ouro da empresa, em especial as décadas de 1980 e 1990. Naquele tempo, a companhia também operava voos internacionais para a Europa e os Estados Unidos.
A aviação era o auge, né? Era um glamour, os voos eram bem surtidos, né? Com lanches, alimentação, jornal, revistas. Nós passávamos drinks antes das refeições. Era uma época muito glamourosa, vamos dizer assim, né? Eu vivi essa época. Eu fui selecionada de imediato, porque eu preenchia todos os requisitos na época, né? Eu era jovem, alta, tinha boa aparência. Foi um sonho, assim. O sonho da minha vida era voar, era viajar, era conhecer países. Isso que me encantou na aviação. E depois que eu entrei, eu vi que era aquilo mesmo.
Mas depois de 47 anos em atividade, a Transbrasil faliu em 2001. De um dia para o outro, os passageiros ficaram sem voar. Com isso, trabalhadores e trabalhadoras da companhia, como a Lilian, perderam o emprego.
Peguei o finalzinho mesmo. Tanto é que a baixa na carteira foi dada, mas nós não fomos restituídos com nenhum valor. A empresa já estava ruim das pernas, né? Eu entrei com ação particular, estou esperando até hoje. Mas como a massa falida, era difícil os advogados citarem, encontrar algum bem para citar, eu não consegui, algumas pessoas conseguiram receber alguma quantia, mas a maioria não conseguiu receber nada.
Casos como o da Transbrasil se repetem ao longo da história. Foi assim com as companhias aéreas Varig e VASP, as lojas de departamento Mesbla e Mapping, e recentemente com uma das livrarias mais queridas entre os amantes de literatura.
Essa é aquela notícia que dá aquela pegadinha no coração. A justiça decretou a falência da Livraria Cultura, uma das redes mais tradicionais do país.
A Lei 11.101 de 2005, conhecida como Lei de Falências, prioriza o pagamento dos créditos trabalhistas a empregados. Os valores devem constar no plano de recuperação judicial das empresas e serem quitados no prazo de 3 anos. A legislação estabelece ainda um teto máximo de pagamento, fixado em 150 salários mínimos por trabalhador. Quando o valor ultrapassa esse limite, o pagamento deve ser realizado em conjunto com os demais credores. A simples rescisão do contrato de trabalho, no entanto, não garante a execução dos créditos a que o empregado tem direito. Por isso, em determinadas situações, é necessário recorrer a um advogado para acionar a empresa judicialmente, como explica o professor de Direito Empresarial, Fabrício Jonathan Alves.
A falência é decretada judicialmente dentro de um processo quando o juiz percebe, por meio de documentação, todos os trâmites legais, a documentação contábil, que a empresa não tem mais condição de se manter, não tem mais a condição de arcar com os custos, arcar com os débitos relacionados aos credores. Uma classe desses credores são os trabalhadores, são os empregados. Esses empregados, eles têm os seus créditos trabalhistas reconhecidos pela legislação trabalhista e toda vez que há uma falência, esse crédito trabalhista ele é encerrado por uma demissão ou uma rescisão sem justa causa. Aquele trabalhador ele vai precisar se habilitar com todos os documentos que ele possui, carteira de trabalho, reconhecimento do vínculo, o crédito que ele tenha ali por meio do advogado nessa petição.
O professor chama atenção para as responsabilidades do empregador no curso do contrato de trabalho. Caso a empresa apresente dificuldades em cumprir obrigações, como, por exemplo, o pagamento de salários ou demais créditos trabalhistas, o empregado pode tentar viabilizar um acordo por meio do sindicato que o representa. Outra alternativa é a rescisão indireta do contrato de trabalho, que ocorre quando o vínculo trabalhista é encerrado por falta grave cometida pelo empregador. Mas isso só pode ocorrer caso a falência ainda não tenha sido decretada.
A empresa ela não entra em falência do dia para a noite. Ela já vem com dificuldade financeira em um período anterior. Então, depende do empregado fiscalizar dentro do Ministério do Trabalho, dentro do INSS, dentro do próprio extrato dele de FGTS, se estão sendo recolhidas as verbas trabalhistas. Então, é uma responsabilidade também para evitar qualquer tipo de dano futuro que o empregado também acompanhe essa evolução.
Isso, a comissária Lilian Amorim aprendeu durante a trajetória profissional. E apesar de ainda não ter recebido todas as verbas trabalhistas a que tem direito, devido à falência da Transbrasil, ela não se arrepende da profissão que escolheu.
Voar foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Se eu tivesse outra vida, eu faria a mesma coisa.